Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Ana Munhol e Cristiano Daros.
Olá, bom dia! Começando um Gaúcha Hoje, dia 21 de janeiro, sexta-feira, mais uma semana de janeiro praticamente concluída. E começamos o dia com temperatura de 21 graus. Aquele amanhecer que aqui na Serra ainda dá para encarar, porque vai aumentando tanto a temperatura ao longo do dia que a gente aí passa aquele calorão, é difícil até buscar alternativas para poder enfrentar esse tempo, que é a marca da semana, né? Abafamento, a gente teve aí temperaturas acima dos 30 graus praticamente todos os dias na última semana. Hoje a gente tem aí previsões aqui para o estado que chegam a 43 graus. É nessa hora que a gente diz, ainda bem que estamos aqui na Serra Gaúcha, porque é difícil enfrentar todo esse calorão com pouca chuva. Estamos aí em um janeiro de tempo seco, de estiagem no Rio Grande do Sul. E a gente começa mais um dia aqui na Serra com um tempo de céu azul, alguma nebulosidade, mas a gente vai, ao longo da manhã, tendo aquela sensação que a chapa está esquentando, né? Vai ficando com o céu azul e aí o sol tem todo o caminho aberto para elevar ainda mais a sensação térmica de calor aqui na região. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã na parceria de Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Curtir o verão é bem você. Contar com a Panvel no litoral é você bem. DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Entre os destaques de hoje, nós vamos conversar com o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, porque o Ministério da Saúde pode encerrar o custeio das UTIs Covid logo ali, a partir do dia 1º de fevereiro. E o quanto isso poderá impactar o único hospital 100% SUS aqui da região? O Hospital Geral serve de termômetro, porque isso vai afetar outros hospitais também que atendem convênio com o SUS, e a gente vai falar sobre isso. Lembrando que a gente tem aí também o impacto da pandemia no afastamento de servidores. São 115 servidores afastados em Caxias do Sul, então tem mais isso neste novo momento da pandemia. 4 unidades básicas de saúde que não farão atendimento até segunda-feira. A gente começou o ano com esses dois principais destaques, pandemia e estiagem. Inclusive, ela já faz faltar alguns produtos e faz aumentar os preços aqui na Ceasa Serra. É o que a gente também vai falar. Eu vou falar sobre alguns destaques da área do turismo, no meu destaque de economia. E é claro que a gente vai seguir com as homenagens à cantora Elza Soares, que morreu ontem aos 91 anos. E a gente vai relembrar também algumas das histórias da Elza, dos causos da Elza Soares, sempre uma mulher muito forte. Ela que casou aos 12 anos e que começou a cantar justamente para poder ajudar na criação dos filhos. E na primeira participação que ela fez num show de talentos na Rádio Tupi, ela que precisava justamente desse dinheiro e que não se importava com a opinião alheia, ela ia até onde fosse preciso para conseguir aquilo que ela queria, ela acabou sendo, enfim... No início o pessoal começou a rir dela e depois, quando ela terminou, ela saiu com o apresentador anunciando que ali nascia uma estrela. Então é isso, agora a gente tem essa estrelinha lá no céu, mas que a gente vai continuar tendo aí sempre a sua história, sempre lembrada de uma mulher muito forte, uma mulher com um talento incomparável. Inclusive vamos ouvir um pouquinho de Elza Soares.
homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz vai não vou, porque quando foi já não quis. O homem que diz dou não dá, porque ninguém dá quando quer. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor.
Canto de ossanha, Elza Soares. E com esta música de fundo eu vou chamar o meu companheiro aqui nas manhãs do Gaúcha Hoje, nesta semana, Cristiano Daros. Muito bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes. Elza Soares, que morreu no mesmo dia em que Mané Garrincha morreu, há 39 anos, que é dito por Elza Soares como o grande amor de sua vida.
Pois é.
Por mais que tenha sido um relacionamento de...
polêmico.
Baixos.
Conturbado.
É, conturbado, envolvendo álcool, agressão e muitas outras situações. E começou de forma muito conturbada quando a Elza foi acusada de ter sido a responsável por acabar com o outro casamento do Mané Garrincha. Então foi um relacionamento bastante conturbado. Tiveram um filho que também acabou falecendo aos 9 anos, o Garrinchinha. E foi muito, muito destacado isso ontem, essa casualidade entre os dois morrerem no mesmo dia.
Sabe que eu li o livro do Rui Castro, a biografia do Garrincha, e, bom, eu sou apaixonada por biografias. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre isso. Depois eu fiz o mestrado fazendo análise biográfica, e o Rui Castro é um dos principais biógrafos que a gente tem no Brasil, e eu acho que ele ajuda a desmistificar muito essa relação dela com o Garrincha, de como ela era vista pela sociedade em função justamente dessa questão da separação do Garrincha. Mas a verdade é que o livro, e o Rui Castro, ele comprova com muitos dados, porque ele tem assim, um cuidado de buscar a nota fiscal de uma geladeira que o Garrincha comprou na década de 70. É que essa relação do Garrincha com a família conturbada, ela vinha de muito antes da Elza Soares. A Elza Soares talvez tenha evitado o pior, ou talvez tenha retardado o pior na história do Garrincha, mas a gente até pode conversar com pessoas que acompanharam aquele momento sendo narrado na época, que vai ter uma visão diferente. Só que às vezes precisa um livro depois, toda uma pesquisa para entender melhor toda essa situação. Mas eu acho que em muitos momentos a Elza foi injustiçada, mas com o tempo a gente vai percebendo aí que ela virou o jogo. E é uma pessoa assim que é exemplo assim, de uma pessoa
ela
combativa.
Gravou um álbum
de uma
80
pessoa.
E 80 e muitos anos, né? O último álbum dela, acho que ela foi lançado quando ela tinha
88.
É muito tempo, né?
É, e exatamente isso, porque a gente tem que também pensar no contexto da época. O que era o contexto da época ser cantora? Até esses dias eu estava ouvindo a entrevista no Gaúcha Mais, à tarde, da Rainha do Rádio. E ela abandonou a carreira musical porque ela casou. A Elza nunca deixou a carreira dela de lado em função de amores, em função de relacionamentos. Embora na época ser cantora muitas vezes representava abandonar uma vida tradicional, a vida daqueles tempos, né? A cantora frequentava casas noturnas, então é isso que a gente precisa também ter em mente, né? Se transportar para o contexto da época, da Elza, né? Que nasceu em 1930, então 12 anos ela já estava casada, 3
obrigatória,
filhos...
Obrigatória, né?
Obrigada a casar pelo pai.
Obrigado.
Então, esse contexto de violência doméstica desde cedo, né? Desde essa questão de violência psicológica. Então, eu acho que ela é um exemplo de vida até para a gente transportar para hoje, porque aquelas lutas dela lá de antigamente, elas seguem ainda hoje, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem violência doméstica, a gente tem imposições da sociedade. E que bom, né, que ela pelo menos conseguiu dar voz para isso.
E ela encerrou falando muito sobre racismo, né? Ela encerrou com um álbum onde... E no momento, onde a gente tá, ao invés de... Já estamos em 2022, tem coisas que eu não entendo ainda, mas ela encerrou com músicas bastante fortes na questão racial. E uma das músicas que eu mais vi ontem nas minhas redes sociais foi que ela se refere que a carne negra é a mais barata no mercado.
Bah, essa é muito é forte, pesada. Muito boa a música. 6h48, Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. A gente vai com mais músicas da Elza Soares ao longo de toda a nossa programação aqui do Gaúcha Hoje. E agora a gente vai com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito, e também para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil.
Taxas para tirar ou renovar a carteira de motorista terão reajuste de 10,42% a partir de fevereiro.
Com um aumento, o custo para a primeira habilitação deve ficar em R$ 4.314.
Dólar tem forte queda e fecha a quinta-feira cotada a R$ 5,41, o menor valor desde novembro.
A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de 3 dias em homenagem a Elza Soares.
Cantora de 91 anos morreu ontem em sua residência de causas naturais.
Ministério da Educação anuncia que o Enem 2022 vai ser realizado nos dias 13 e 20 de novembro.
Ministério da Justiça italiano vai pedir execução da pena de Robinho no Brasil.
Ernesto acusou Faria de entregar a tecnologia 5G no Brasil para a China.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender exigência de comprovante de vacina para viajantes ao Brasil.
Agência Nacional da Saúde Suplementar inclui o teste rápido para Covid-19 na cobertura obrigatória dos planos de saúde.
Coronavac é aprovada pela Anvisa para uso emergencial em crianças sem problemas de imunidade a partir dos 6 anos.
Municípios gaúchos começam a receber hoje o segundo lote da vacina pediátrica contra a Covid.
Rio Grande do Sul registrou mais 18.302 casos de Covid-19 em 24 horas.
E com isso, a média móvel dos últimos 7 dias subiu para 12.031. É um novo recorde desde o início da pandemia.
Governo de São Paulo descarta a vacina contra a Covid como causa de parada cardíaca em menina de 10 anos.
Segundo o Centro de Vigilância Sanitária Paulista, a criança possui uma doença congênita rara, que é desconhecida pela família até então.
Falta de insulina afeta mais de 5 mil pacientes com diabetes no Rio Grande do Sul.
E o velório da Elza Soares, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, será aberto ao público.
Mãe de Jair Bolsonaro morreu em São Paulo nesta madrugada.
Olinda Bonturi Bolsonaro tinha 94 anos e estava hospitalizada desde a segunda-feira.
Em viagem oficial ao Suriname, Bolsonaro anunciou em redes sociais que se prepara para voltar ao Brasil para as despedidas à mãe.
São 6h50 e a gente vai a um rápido intervalo. Em seguidinho a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
Faz a gente ver o mundo com outros olhos. Venha conhecer o loteamento Reserva Falavinha, localizado em exclusiva área central de Flores da Cunha. Um lugar nobre onde você terá o privilégio de morar junto à natureza e aproveitar o melhor da cidade. Venha conhecer o Reserva Falavinha. Agende uma visita. 54 999 84 4400. Cresci 51435. Ou fale com o corretor credenciado. Um empreendimento Civieiro Urbanizadora.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os 4 cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
A maior campanha de cashback de Caxias, só no Mariani. Isso mesmo, com o cashback Mariani. Na compra de qualquer item da loja, você ganha até 30% do valor em desconto na sua próxima compra. Gostou? Então corre para a loja garantir essa oferta incrível, que é só até o final de janeiro. Confira as regras em nossas redes sociais. Mariani, aqui tem tudo!
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Horas 53 minutos, estamos de volta, é o Gaúcha Hoje, nesta manhã de tempo bom. Nós temos temperaturas aqui na região, elas variam, mas todas acima de 20 graus. Exceção, claro, lá nos campos de cima da serra, ausentes, que tem 17 graus. Mas as demais cidades já temos aí 22 graus em Caxias do Sul, 23 graus em Bento Gonçalves, temos 22 também em Flores da Cunha, 21 graus em Gramado, em Canela, em São Marcos, em Vacaria. Pelo estado, bom, aí a gente vai encontrar Uruguaiana com 27 graus, Porto Alegre com 26, que pode ser aí uma das mais altas temperaturas no estado nesta sexta-feira. A gente tem aí previsões que chegam a 43 graus. Essa voz rouca, aquela tremidinha, é Elza Soares na nossa trilha sonora. Vamos prestar homenagens à cantora que morreu ontem aos 91 anos. Hoje vai ter o velório aberto no Rio de Janeiro, primeiro para os familiares até às 10 horas da manhã e depois ela se despede também para o seu público. Essa é a manchete do dia, mas quais são as outras manchetes por aí nos jornais, Cristiano Daros?
As manchetes dos principais jornais do grupo RBS, Fabiana Munhol, confesso que estava aqui procurando a fala de Rei Pelé para trazer depois sobre a morte de Elza Soares. Mas vamos aqui com...
Fica devendo, vou te cobrar.
O Jornal Pioneiro. O destino dos 41 milhões de reais do Avançar no Turismo para a Serra Gaúcha. Recursos estaduais serão destinados a ações de infraestrutura, melhoria de equipamentos turísticos e sinalizações, como a revitalização do Parque de Exposições em Bento e a ciclovia da Rota da Cerveja em Farroupilha. Vacina para as crianças das aldeias Caigangue também é destaque, com a foto de capa. E, para fechar, o projeto de pesquisa sobre Covid-19 aqui em Caxias do Sul busca voluntários. O Hospital Virvi Ramos coordena o estudo que avalia a eficácia de plasma de imunizados para impedir a progressão do coronavírus. Já na capa de GZH, não, né? De Zero Hora, nesta sexta-feira, inclusive, hoje sextou, Fabiana Munhol.
Sextou.
Anvisa aprova o uso da Coronavac para crianças a partir dos 6 anos. Decisão foi tomada de forma unânime pela diretoria da agência reguladora e autoriza a aplicação emergencial para as crianças até 17 anos. Lembrando que essas crianças não podem ter comorbidades. E também destaca a tensão entre Rússia e Ucrânia. Em meio à mobilização de tropas russas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou que uma invasão custará caro. Então, estamos num momento, inclusive, de tensão na Europa, no inverno da Rússia.
Ah, tanta coisa, até isso, para noticiar. A gente tem aí tantas notícias.
Sabe, uma guerra mundial.
Só falta isso, pelo amor de Deus. Agora deixa eu falar uma notícia boa que está aqui no Jornal Pioneiro. Que eu queria destacar é um encontro que estava sendo planejado há quase 2 anos e que finalmente ocorreu. O pequeno Theo Camargo Correa, de 8 anos, de Gravataí, e o morador de Farroupilha Jonathan Rosa Trevisol, de 26 anos, se encontraram no dia do aniversário do garoto. E aí você pergunta, tá, mas o que tem de tão especial nesse encontro? É que em 2017, o morador aqui da Serra fez o transplante de medula óssea para o Theo, que estava enfrentando uma leucemia aos 3 anos de idade. E à época, o Jonathan não podia saber nenhuma informação do paciente que seria beneficiado. Esse sigilo entre o doador e o receptor faz parte do processo e é aceito como condição para cirurgias, para essas cirurgias envolvendo essa questão de transplante de medula. E aí, com a possibilidade de revelação entre os envolvidos, que só foi concedida mais de um ano depois, é que foi feito todo esse planejamento e finalmente eles se encontraram. Então a gente também tem notícias boas aqui para destacar em meio ao caos. Vamos falar também de economia.
Serra de Negócios.
E na área de economia também tem notícia interessante, notícia boa. Nós vamos ter aí um report Serra Gaúcha com dados sobre o turismo da região reunidos, que tem como um dos objetivos basear decisões de investidores. Esse trabalho está sendo desenvolvido pelo Prospera RS, que é uma marca que integra a empresa Somos RS e a Biosplena Inteligência Urbana de Flores da Cunha. Esse documento deve ser lançado em março com dois grandes capítulos. No primeiro serão apresentados os números atuais, justamente para ajudar investidores a analisarem onde há deficiências no mercado e, consequentemente, identificar também as oportunidades para investir aqui na região. Segundo o Thomas Fontana, diretor da Somos RS, ele muitas vezes é procurado por investidores que estão interessados aqui na região, mas que justamente não encontram informações que validem as ideias e que deem a confiança necessária para apostar aqui. E também eu conversei com a Giovana Olian, diretora da Biosplena Inteligência Urbana, e ela reforça que esse report, além de oferecer um raio-x completo do que já tem, vai projetar o que vem pela frente. É básico, pensa você, vai investir daqui a pouco, vou dar um exemplo, num terreno em outra cidade que você não conhece. Você vai buscar informação dessa cidade e vai não só querer saber o que tem naquele momento, mas daqui a pouco, vai ser construído algo por aqui no entorno, vai ter algo que vai valorizar. Então, esse segundo capítulo do documento justamente vai tentar desenhar a Serra até 2030, ou em 2030, nos próximos anos, e vai listar obras de infraestrutura e empreendimentos que estão previstos, como, por exemplo, grandes hotéis no Vale dos Vinhedos, o próprio novo aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul. Então, teremos aí em breve esse documento oficial sobre o turismo aqui da Serra Gaúcha. 7 horas marcou o sinal. Está chegando direto ao ponto.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar esse momento juntos. Esse é o plano Unimed. Nós temos temperatura nesta manhã em elevação, já temos aí em Caxias do Sul 22 graus. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Com 115 servidores afastados, 4 unidades básicas de saúde não farão atendimentos até segunda-feira em Caxias do Sul. Quem tem os detalhes é o Leonardo Lopes.
A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que 4 unidades básicas de saúde não realizarão atendimentos até segunda-feira. O motivo é a quantidade de servidores afastados pela Covid-19 em Caxias do Sul. As unidades fechadas são a Cristo Operário, Centenário, São Ciro e Alvorada, que só faz vacinas. A orientação é que os moradores procurem pela próxima unidade básica mais próxima do seu endereço. Conforme a contagem divulgada ontem, 115 profissionais de saúde estão afastados. A Secretaria informa que tem remanejado servidores entre os diferentes serviços, mas o grande número de afastamentos na linha de frente inviabiliza a manutenção de todos os atendimentos. Como as equipes estão reduzidas, o tempo para cada atendimento também pode ser maior. No início da próxima semana, a situação será reavaliada para uma possível reabertura das unidades na terça-feira.
Obrigada pelo serviço, Leonardo Lopes. Agora a gente vai falar de testes de Covid-19 que só serão feitos em pessoas com sintomas gripais em Caxias do Sul. Explica melhor pra gente. Bom dia, Aline Ecker.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Esses critérios para testagem, Babi, mudaram porque tem uma alta procura pelos testes gratuitos aqui em Caxias para identificar a infecção por coronavírus. Assim, a partir de hoje, os exames só vão ser feitos em pessoas com sintomas gripais. Antes, a prefeitura estava fazendo teste até mesmo nas pessoas que tiveram contato com pessoas com pacientes que positivaram. Isso mudou, então agora só pessoas com sintomas gripais. Tem prioridade idosos, gestantes e trabalhadores em geral. Os testes seguem disponíveis de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, com exceção das UBSs Bela Vista, Belo Horizonte, Mariane, Parque Oasis, Pioneiro, Planalto, Rio Branco, São Caetano, São Leopoldo e Século XX. Essas unidades concentram a vacinação de crianças, por isso não tem testes nestes postos de saúde. E a partir de hoje também a UBS São Vicente passa a funcionar como referência para os casos de síndrome respiratória e testes de Covid para público adulto da 1h30 até as 7h30 da noite, prestando apoio às demais unidades básicas de saúde. Do início da manhã até a 1h30 o atendimento nessa unidade seguirá normal. A prefeitura ainda não divulgou se terá e como será ações realizadas no sábado, né, que eles estavam fazendo ações de vacinação e de testagem na praça.
Obrigada, Aline. Vamos adiante com os destaques da nossa reportagem. E enfermeiros e farmacêuticos poderão assinar termo de isolamento em Caxias do Sul. Cristiano Darius explica o que isso significa.
O gabinete de crise da Prefeitura de Caxias tomou essa decisão e isso é uma lei federal, está imposta na lei federal, que é o termo de imposição de isolamento. Isso substitui o atestado médico e ele pode ser assinado pelos enfermeiros e também farmacêuticos a partir da apresentação de um teste positivo para o coronavírus. Ou seja, as pessoas não precisam mais procurar a consulta médica. E é isso que a prefeitura também estava vendo, uma certa demora entre a população conseguir essa consulta para obter o atestado e acabavam circulando muito pela cidade. Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde também ressalta que reforçou as equipes médicas nas duas UPAs, até para dar vazão ao elevado número de atendimentos que está ocorrendo justamente por essa disparada na variante Ômicron em Caxias do Sul. Esse termo de imposição de isolamento, ele tem respaldo na legislação federal e ele deve ser obrigatoriamente aceito pelos empregadores no lugar do atestado, ou seja, entregando isso, a pessoa já pode ser afastada e aí de acordo com o tempo, com o tempo que o vírus é considerado transmissível. Geralmente isso se faz em 10 dias. Ah, e para fechar, Babiana, o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto, ressaltou que serão 9 servidores a partir de hoje atuando nas ruas do município para fiscalizar o uso correto de máscaras. Isso começou no início da semana com apenas 2 servidores, mas agora está aumentando e as pessoas que forem encontradas sem máscara acabam sendo multadas em valores que chegam até acima de R$ 1.000.
Obrigada, Cristiano Darius. Vamos adiante, 7h05, para falar da estiagem, que já faz faltar produtos e também aumentar preços na Ceasa Serra. Quem tem os detalhes é a Flávia Noal.
A Ceasa Serra, que reúne cerca de 300 agricultores, tem sofrido com a redução na oferta de produtos. O consumidor também está pagando mais caro ao comprar os legumes, frutas e verduras. Dados levantados pela própria coordenação de mercado da Ceasa mostram que o preço do repolho verde foi o que mais aumentou, seguido pela vagem verde e abobrinha italiana. A comparação feita pela reportagem leva em conta dados desse mesmo período do ano passado, na comparação com esse mês de janeiro de 2022. O aumento não é resultado só da estiagem, mas também do reajuste do preço de insumos ao longo do ano. Mas com a escassez da chuva, não se trata apenas da dificuldade para produzir, mas também da falta de condições para mantê-la. Conforme o gerente da Ceasa, Alceu Tomé, alguns agricultores já pararam de levar mercadoria porque não tem mais como colocar os produtos à venda.
Que situação, é o dia a dia. A gente falava lá no início de janeiro que provavelmente a gente sentiria no bolso essa estiagem, que se somaria à inflação de 2 dígitos que a gente já enfrentava desde o ano passado, e é o que está ocorrendo agora. E as temperaturas aqui na região, altas para este horário, 7h07 da manhã, tem 23 graus em Bento Gonçalves, 22 graus em Caxias do Sul, 21 graus em Gramado. Mas a gente tem pelo estado 27 graus em Uruguaiana, 25 graus em Santana do Livramento, Passo Fundo com 23 graus E Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre já com 26. Vamos saber sobre como será o calorão de hoje, né? O calorão nosso de cada dia. Conversando com o Cléo Kuhn, que fala para New Glass em vidraçamentos. Conforto o ano todo. Transum Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo indicando para o estado a previsão de algumas pancadas de chuva hoje. Pouca coisa, mas entre o centro e a campanha, entre o centro e o leste, o sul do estado, tem umidade, está muito abafado. E isso é que faz com que a gente tenha esperança de alguma chuva. Como a quantidade de umidade hoje não é grande, as pancadas de chuva são assim, fracas, localizadas. Mas há uma expectativa de que a gente continue com essas temperaturas altas na madrugada, continue com este abafamento durante o final de semana, continuando com essas pancadas de chuva, então, durante o período da tarde, porque o interessante é manter o abafamento. Enquanto a gente mantiver o abafamento, a gente tem chance de pancadas de chuva à tarde. Vai se discutir ou vai se ver durante a tarde a abrangência dessa chuva. Eu acredito que ontem a gente possa até ter tido alguns focos pelo interior do estado também com pancadas de chuva, então isso vem num crescendo um pouquinho ontem, hoje um pouco mais, e durante o final de semana vai abrangendo uma área maior. Tem pancadas de chuva também na semana que vem. Dias úteis da semana que vem terão aqui no estado algumas áreas de pancadas de chuva. Talvez até uma pancada de chuva um pouco mais volumosa, porque há uma expectativa na direção do final do mês de janeiro da gente aumentar um pouco a quantidade de chuva no estado. Não, digamos assim, não repara aquilo que não caiu. Não diminui as perdas, dá uma esperança melhor daqui para frente, de conseguirmos colocar um pouco mais de umidade. Mas vamos vendo aí a cada dia um pouquinho mais, vamos ver o andamento dessa carruagem. Há uma expectativa nesses próximos uma semana, 10 dias, de manter a umidade, de manter o abafamento e com isso manter as pancadas de chuva à tarde.
Obrigada, Cléo Kuhn, com as informações da previsão do tempo. E agora a gente confere também o trânsito para Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Quem acompanha o trânsito nesta manhã de sexta-feira, que além do movimento normal de dia da semana, porque ainda é um dia de semana, apesar de a gente brincar que é o sextou, tem aquele movimento do cidadão que está indo para a praia, para o fim de semana, que está indo viajar. Quem traz os detalhes das rodovias também aqui da Serra é ela, Milena Schaefer.
Bom dia, Babiana, ouvintes. Por enquanto, o tráfego ainda tranquilo, um fluxo normal de dia de semana na Rota do Sol. O alerta é para a BR-470, a Polícia Rodoviária Federal, que atua em Bento Gonçalves, estima que seja removido nesta manhã ainda um caminhão que tombou as margens da BR-470 em Veranópolis, depois de uma saída de pista. Esse acidente foi por volta das 10h30 da noite de quinta-feira, no quilômetro 174 da rodovia. O motorista, um homem de 61 anos, precisou ser socorrido pelos bombeiros ao hospital de Veranópolis. Segundo os bombeiros, havia suspeita de fratura no braço, mas ele foi levado em estado estável. E o caminhão carregava óleo vegetal e trafegava no sentido Nova Prata-Veranópolis. O veículo segue tombado, então as margens da rodovia não prejudicam o tráfego na pista, mas a remoção pode ocasionar um bloqueio parcial nesta manhã. E uma colisão também foi registrada no início da madrugada desta sexta-feira em Garibaldi, pouco antes da 1h da manhã. O acidente foi no quilômetro 94 da RS-453, no trevo conhecido como a Buarque de Macedo, com a Buarque de Macedo, entre Carlos Barbosa e Garibaldi. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários, um jipe tripulado por 4 pessoas saía do trevo quando colidiu, então, com um Gol que trafegava pela 453 no sentido Boa Vista do Sul, Garibaldi. Um dos caroneiros do jipe, um jovem de 20 anos, sofreu ferimentos e foi conduzido ao Hospital São Pedro de Garibaldi, também em estado estável. Os demais tripulantes do jipe e também o condutor do Gol não sofreram ferimentos e o trânsito já está liberado naquele trecho.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Fala minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Elza Soares, quantas histórias da Elza Soares. Eu tava aqui relembrando, porque ela fez uma série de shows em Porto Alegre pelo ano de 2014, fazendo show em homenagem a Lupicínio Rodrigues na capital. Tem uma história envolvendo ela e Lupicínio Rodrigues que é muito boa. Como ela conheceu o Lupicínio, né, que também é conhecido como um mestre da dor de cotovelo. E ela tá fazendo uma temporada cantando numa boate, Texas Bar. E o Lupicínio ia lá todas as noites, ficava na plateia lá na frente, observando a interpretação, aquela voz vibrante da Elza Soares. E aí, na última noite, ela viu que tinha um homem justamente ali sentado com um buquê de flores, olhando fixamente para ela, assim, ela até disse, com cara de pidão. E aí ele se aproximou e disse, trouxe rosas para outra rosa. E aí a Elza rebateu, eu não me chamo Rosa e detesto rosas. E aí em seguida ele disse, eu sei, meu nome é Lupicínio. Foi ele que tinha feito a composição que ela estava cantando, né? E talvez uma das músicas que mais consagrou a Elza Soares, né, dentre as canções que ela gravou de outros autores e compositores, é Se Acaso Você Chegasse, do Lupicínio Rodrigues, que muita gente conhece mais na voz da Elza do que na própria voz do Lupe. Você conferiu há pouco o Direto ao Ponto para Concentrei, facilite a sua vida, concentre seu RH em um só lugar. E farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia, é a nossa receita. Mais cedo você conferiu também as informações de economia, o Serra de Negócios, sempre com a Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito preservada, e Fima Imóvel Sul juntas, o maior evento da cadeia moveleira do Brasil. E as mensagens dos nossos ouvintes hoje, Cristiano Daros?
Vamos abrir aqui, ó. Tá, o Felipe tá mandando mensagem aqui, deixa eu abrir. Nosso
Felipe Rossano, deve ser ele.
Exatamente. faleceu no mesmo dia que seu ex-marido, o Garrincha. Na verdade, tava lendo aqui uma matéria, Fabiana, justamente sobre isso. Onde o Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação da Seleção Brasileira no Mundial do Chile de 62, disse a seguinte frase: se não fosse por Elza Soares, o Brasil não seria bicampeão do mundo.
É, isso aí, basicamente, é isso que o livro mostra.
Basicamente, ela controla o Garrincha, principalmente em relação às noitadas e ao álcool, que ele gostava de uma cachaça, né? Essa é a grande verdade, e ela controlou ele. Na Copa de 62, ela estava no Chile e todos relatam justamente isso, que o papel dela para controlar o Garrincha, o Brasil, que na época o Pelé tinha se lesionado na primeira partida, e o Garrincha basicamente ganhou o Mundial de 62 sozinho. Lógico que tem outros 10 jogadores em campo, mas o papel dele em campo foi tão grande que até hoje é dito como um dos títulos que é mais do Garrincha até do que da Seleção Brasileira de futebol. Então, o papel dela até no esporte. Além de várias pessoas ligadas ao esporte que ontem postaram nas suas redes, o Pelé, também os clubes do Rio de Janeiro, a própria conta dos Jogos Olímpicos também fez uma homenagem a Elza Soares com uma parte do show que ela fez, se eu não estiver errado, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
Até porque é só uma mulher forte e poderosa como a Elza para dar um mínimo de controle aí no caso do Garrincha, porque ele era um passarinho, queria voar, e assim, quando a gente vai ler a biografia dele, o início dele, assim, desde criança, ele sempre foi assim, e, poxa, só quem tem gente, né, próxima com problema de alcoolismo para saber a barra que é enfrentar o alcoolismo, porque não é só do alcoólatra, é de toda a família, exatamente. De toda a família. Então temos que destacar esse papel também importante, né? Já que a história dela é marcada por tragédias e superações, eu acho que essa também foi uma superação. A superação no esporte, né? Que ela, de certa forma, teve aí um papel que, na época, talvez tenha sido o contrário, né? Muitas pessoas associavam a decadência do Garrincha ao fato de estar, né, deixando a família.
Exato. Algumas pessoas dizem que ele entrou no álcool justamente
por causa da Elza.
Elza.
Verdade, e essa história tem que ser desconstruída com o tempo.
E, na verdade, ele entrou no álcool ainda quando criança, que é bem pior.
É isso aí. 7h18. Vamos, tem mais algum recado ou podemos ir aí para o intervalo?
Podemos ir para o intervalo.
Então tá bem. Vamos com o quadro Geração Saúde da Flávia Noal. Em seguida a gente volta para falar de um assunto super importante, que é o nosso Hospital Geral aqui, referência para 49 municípios, 100% SUS. E o que pode ocorrer se o Ministério da Saúde encerrar o custeio das UTIs Covid a partir do dia 1º de fevereiro. Já, já.
Desatenção, inquietude e impulsividade são sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Na infância, em geral, esse transtorno se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com demais crianças, pais e professores. Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e problemas de memória. Conforme a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o tratamento envolve uma combinação de medicamentos, orientação aos pais e professores, além de técnicas específicas que são ensinadas a quem tem transtorno do déficit de atenção. Também é indicada terapia cognitivo-comportamental. O tratamento com fonoaudiólogo é recomendado em casos específicos, em que existem simultaneamente transtorno de leitura ou dislexia, ou ainda o transtorno da expressão escrita.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Em quem? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Carros elétricos estão cada vez mais presentes na mobilidade urbana. Acompanhando esta evolução, a Serrana Solar apresenta o seu carregador veicular Wallbox. Tecnologia de ponta Serrana Solar. carregamento mais rápido do mercado, levando até 3 horas para a carga total, e conector tipo 2, compatível com a maioria dos modelos de carros elétricos. Integrador. Conte com as vantagens da Serrana Solar.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Resort Termas Romanas. Novo e único resort com parque de águas termais salgadas, com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Faça já sua reserva pelo nosso site www.resorttermasromanas.com ou ligue 55-3302-4474.
Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar no beijo de namorada. Eu sou mais um cara, mas se você achar que eu tô derrotado,
sai, 7 horas 24 minutos, é o Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, sempre com o Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. A oportunidade de sair de carro novo está na De Jesus Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. E a promoção Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar. Avenida Rio Branco, 513, em Caxias do Sul. Agora a gente está aí com Elza, com esse clássico na voz do Cazuza. A Elza aqui. Ela vai de todas as vertentes, vai do samba, à música eletrônica, do hip hop, ao funk, rock, tudo que se puder imaginar, a Elza já cantou. E cantou até o fim, né? Cantou aí até os 91 anos, fazendo aí apresentações nas últimas semanas no Teatro Municipal de São Paulo, fazendo gravações para lançar um DVD. Agora cresce a expectativa para saber o resultado de tanta produção. Desde muito jovem até os 91 anos. Falando em calor, deixa eu atualizar a temperatura. Neste momento nós já temos aqui na região 23 graus em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Também Farroupilha já com 23. Falando em municípios aqui da Serra, tem um hospital que é referência no atendimento a várias cidades e que serve de termômetro para um assunto que a gente vai tratar agora, é o Hospital Geral, porque o Ministério da Saúde pode encerrar o custeio das UTIs Covid a partir do dia 1º de fevereiro. Nesta semana, inclusive, o governador do estado citou que mais de 1.000 leitos poderiam ser fechados aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a realidade nossa aqui de Caxias do Sul, conversando com o Sandro Junqueira, diretor do Hospital Geral. Muito bom dia, Sandro. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha.
A gente começa tentando entender quantos leitos de UTI o Hospital Geral tem hoje, quantos são de Covid.
Lembrando, né, Babiana, que desde o início da pandemia, o Hospital Geral, em parceria com o município de Caxias do Sul, abriu 38 leitos de terapia intensiva, especialmente para a Covid. E isso teve seu ápice ano passado, metade do ano passado, abril, maio do ano passado. E depois agora a gente foi fechando alguns leitos. Atualmente nós temos 20 leitos de UTI especificamente para a Covid.
Sandro, essa informação e essa preocupação do governador exposta na última quarta-feira, quanto isso pode afetar o trabalho de vocês e como é que é feito esse custeio dessas UTIs hoje do Hospital Geral? Qual é a relação Prefeitura, Estado e Ministério da Saúde?
Perfeito. Quando lemos a nota técnica do Ministério da Saúde, nós nos preocupamos bastante com isso, porque na realidade estamos passando aí por uma nova onda de contaminação. Obviamente é uma contaminação que todos sabem, que todos estão notando, que ela é muito mais contagiosa, porém menos grave, né? Não interna tanto, mas tem havido aí um pequeno aumento nas internações. Nós vimos até o final do ano passado, até a primeira semana de janeiro aqui, numa estabilidade muito grande das internações, até com uma certa folga, né? E a gente tem observado que nos últimos dias tem um pequeno aumento, não proporcional, obviamente, ao índice de contaminação em absoluto, graças a Deus. Isso é o resultado da vacinação, enfim, né? Mas tá se tendo um aumento. E a gente, quando veio a nota técnica, a gente ficou bastante preocupado. E agora até marcamos uma reunião para hoje pela manhã. Hoje nós vamos conversar com a secretária do município de Caxias para ver qual será a posição do município com relação a isso. Porque um fato, a habilitação, ela é feita pelo Ministério da Saúde. Ele pode desabilitar os leitos, mas o município, caso entenda necessário, ele pode manter o custeio desses leitos até ter uma clareza um pouco melhor desta situação. Só para lembrar que, quando eu falei que nós abrimos 38 leitos, vários leitos desses foram abertos sem habilitação do Ministério da Saúde, sendo arcado o custo totalmente pelo município de Caxias do Sul, a qual temos que até elogiar, que ao longo dessa pandemia vem tendo um olhar muito positivo para isso. Mesmo o Ministério não habilitando, nós estamos abrindo leitos. Agora é o contrário. Agora a União desabilitou todos. E pode haver um entendimento do município em manter. E a gente está muito preocupado, porque, como eu falei, a tendência está tendo um leve crescimento aí. Se olharmos os noticiários, por exemplo, Rio de Janeiro e outros estados, já começam as UTIs a ter 80% de ocupação. Então isso nos deixa muito alerta.
Sim, há uma dinâmica muito grande que a pandemia acabou impulsionando essa questão, né, de, a gente diz assim, fazer brotar leitos de onde nem se imaginava. Porque antes da pandemia, só para o senhor me corrija, vocês chegaram a ter 38 leitos no momento mais complicado da pandemia. Hoje vocês estão com 20 leitos, são 10 leitos para ocupação clínica e 10 leitos de UTI, é isso?
Não, na realidade nós tínhamos, Babiana, ao longo da pandemia, 38 leitos de terapia intensiva, de UTI.
De UTI, né? Tá.
Isso, até o final do ano passado, nós em comum acordo e olhando o decréscimo da internação, a gente reduziu 18 leitos. Hoje, atualmente, nós temos 20 leitos de terapia intensiva, de UTI.
Tá, e quantos são Covid?
Todos os 20.
Todos os 20.
O hospital, no geral, tem 30 leitos de UTI, no geral, né? Ao total, 10 leitos de UTI normal, UTI clínica e cirúrgica, e 20 leitos de terapia intensiva, Covid.
Tá, e o que ocorre é que tem toda essa preocupação, porque a gente está com essa nova onda, variante super transmissível, embora a gente tenha um avanço da vacinação, mas a gente também vem conversando nos últimos dias com a secretária da Saúde e chama a atenção que a nossa região, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, falo por Caxias porque é a Secretaria da Saúde, mas vocês atendem região, a gente está com índices abaixo do que médias nacionais. Vocês percebem nas internações por aí, nos leitos de UTI, que quem interna é gente que não se vacinou ou vocês não têm como fazer esse levantamento?
Não, nós não temos esse levantamento, tá? O que a gente observa é que Caxias, às vezes, o efeito em Caxias é um pouco mais tardio. Quando a gente vê começar a infecção, a internação começa a aumentar fora do estado, ou mesmo dentro de outras cidades aqui do nosso estado, Caxias não reflete tanto. É tanto que alguns dias atrás, há uma semana atrás, a ocupação da UTI era mínima e começa a aumentar agora. Então isso parece que tem que ter um efeito mais tardio na nossa região. Apenas isso.
Sandro, dentro dessa questão de leitos, o Hospital Geral, na verdade, teriam só 10, não fosse a Covid, seriam só 10 leitos de UTI. Isso não é muito pouco para o tamanho do Hospital Geral e para a quantidade de pessoas atendidas? E como é que isso já está sendo conversado até para ampliar essa questão, já que é referência para os 49 municípios aqui da Serra?
É, e o quanto a obra do Hospital Geral também vai mudar esse cenário?
Exatamente, perfeito. É bem isso a leitura de vocês, tá? É, eu sempre digo que antes da pandemia, nós já estávamos com a bandeira preta, ou seja, faltando leitos de terapia intensiva. Obviamente, quando entrou a pandemia, o foco foi o Covid, e agora retorna novamente a preocupação com as outras doenças, que por vezes ou deixaram de ser atendidas no momento correto, ou continuam acontecendo. Então hoje a nossa grande preocupação no hospital, graças a Deus, já não é mais tanto Covid, e sim doenças de outras patologias, né? A qual não tem leito.
E vocês fazem esse remanejamento, porque ó, nesse momento 20 leitos de Covid para 10 leitos clínicos. E daqui a pouco está com uma baixa ocupação de Covid. Vocês utilizam esses leitos? É possível fazer isso? Como é que funciona?
Não é possível, Gabriela. Quando o Ministério habilita leitos para Covid-19, ele é específico para Covid-19. O que aconteceu nessa nota técnica do Ministério da Saúde, que desabilitou os leitos? Ele está dando a possibilidade de nós desabilitarmos os leitos Covid e habilitarmos automaticamente leitos de terapia intensiva geral.
Quando eu falo
geral, é todas as doenças possíveis. A nota técnica fala isso. Tá? Obviamente, há um valor diferente que a gente vai estar discutindo com o município hoje pela manhã. Mas eu acho que essa é a parte boa, ou seja, eu fecho os leitos de terapia intensiva Covid, abro leitos normais, na qual eu vou poder dar vazão às cirurgias, a todas as doenças. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa é que o Covid continua aparecendo e continua aumentando, conforme a gente tem visto nos dias a dias. Essa é a minha preocupação. E o custo de tratamento Covid, aí falando de custo, né, é no mínimo R$1.000 por dia a mais.
Sandro, esse é um dado bastante interessante. Qual seria o custo para o município para manter essas 20 UTIs? Tem mais ou menos essa relação hoje? Quanto é que o Ministério da Saúde bota a porta de dinheiro para vocês? E quanto é que o município aporta de dinheiro para a manutenção desses 20 leitos Covid?
Não, eu não tenho nesse momento, tá? Mas o nosso leito de UTI Covid, ele gira em torno de R$3.000, o custo dia.
Existem as possibilidades, existe como manter estes leitos, mas há interesse, vocês ainda vão conversar com a Prefeitura de Caxias especificamente sobre este novo momento. Mas em outras ocasiões, pelo que a gente viu e até pelos outros leitos que foram abertos com a parceria da Prefeitura, isso é uma tendência a ocorrer de novo? O que o senhor acha?
Olha, a gente vai hoje, eu acho que hoje de manhã a gente vai discutir realmente a tendência, a perspectiva dessa doença, do aumento de internação, e também essa possibilidade de transformar esses 20 leitos de terapia intensiva Covid em geral. Eu acho que o município de Caxias do Sul e o HG tem uma bela parceria desde o início da pandemia, e a gente vai achar um meio termo aí, respeitando, obviamente, a nota técnica do Ministério da Saúde, mas vai achar o meio termo para poder dar segurança ao Hospital Geral, tanto na manutenção do cuidado do paciente de Covid, quanto também nesse aumento de leitos para outras doenças. Eu acho que hoje também é uma questão que nos preocupa demais. Preocupa a direção do hospital, preocupa a área médica, que por vezes não consegue fazer uma cirurgia porque não tem leito de internação. Então isso, tenho certeza que nessa reunião de hoje pela manhã a gente vai chegar num consenso sobre essa situação.
Sandro, não fosse a Covid-19, quantos leitos de UTI o Hospital Geral precisaria ter para atender a demanda que tem hoje dessas outras patologias?
Olha, lá em 2009, né, e a gente está executando essa obra de ampliação do Hospital Geral, nós já previmos mais 20 leitos, que é o número de leitos que a gente tem agora. Então, nós sairíamos de 10 para 30 leitos. E isso é o que estava desenhado, vamos dizer assim, no plano de ampliação no hospital. Eu acredito que com 30 leitos de terapia intensiva adulta, nós vamos conseguir atender Caxias e região com mais tranquilidade. E, obviamente, já falando, você falou da ampliação, né, Cristiano? A gente, quando fala de leito de terapia intensiva, obviamente, tu tem que falar de leitos de clínica, leitos de enfermaria, tá? Porque todo paciente que vai para a UTI, ele tem que ter um leito disponível de enfermaria. Então, quando você fala de ampliação, nós temos 20 leitos de terapia intensiva, que a gente está construindo, mais 118 leitos de internação. Isso vai dar tranquilidade ao paciente e ao médico. Então, acredito eu que seja, neste momento, o número ideal.
Tem outra questão que a gente gostaria de aproveitar o contato e saber, que é com relação aos profissionais de saúde afastados. Nós estamos noticiando aqui, são 115 servidores municipais. Como é que está a situação para vocês aí no Hospital Geral em relação a servidores afastados ou por Covid, ou por gripe, ou por estar aí com alguém na família, com algum tipo de doença?
Olha, essa também é outro requisito aí que a gente está bastante preocupado. Desde o dia 1º de janeiro até o primeiro, na primeira quinzena de janeiro, a gente teve um percentual bem grande de funcionários com suspeita, enfim, e que está começando a apertar as escalas de trabalho. A gente tem monitorado isso 24 horas por dia, a gente tem feito protocolos conforme o Ministério da Saúde para tentar agilizar o diagnóstico e também agilizar o retorno. Então, isso nos preocupa bastante. Mas, até o momento, estamos conseguindo aí administrar com tranquilidade as escalas.
Tá certo. Muito obrigada, Sandro Junqueira, por este panorama, por mostrar aí a situação do principal hospital público aqui da Serra. Um bom dia e boa sorte para vocês.
Obrigado, Babiana. Obrigado a todos.
Obrigada. 7:39. Vamos atualizar também a temperatura. Você que está chegando agora, está saindo de casa. O pessoal aqui da rua, está todo mundo com camiseta de manga curta, tecidos leves. É o calorão previsto para esta sexta-feira, que já começa às 7:39, com 23 graus em Caxias do Sul.
Mais um dia quente por aí.
Ontem foi complicado.
Ontem foi difícil. Essa madrugada foi difícil.
É verdade.
Você que tem ar-condicionado, sinta-se um privilegiado.
Mesmo quem tem ar-condicionado,
e quem trabalha com a voz, que às vezes não pode ficar muito tempo no ar-condicionado.
No nosso caso, eu diria isso. Eu passo calor, mas não deixo nada ligado. Abro a janela.
É, exatamente.
Tô ali, sujeito a mosquito, a iluminação da rua, o que for necessário.
É quem não sabe, nós que dependemos da voz para trabalhar, às vezes ficar exposto ao ar-condicionado, muito frio, te leva a rouquidão. E essa rouquidão pode te atrapalhar no dia seguinte.
A gente tem que ter esse cuidado redobrado. E não só nós, né? Muita gente trabalha com a voz,
e tem muitas
professor...
Exato.
Todo mundo, né, que tem que se comunicar para vender também.
E eu também tenho uma imunidade baixa para ar-condicionado, que eu não entendo, às vezes. Eu fico sem voz muito rápido, às vezes, por causa de ar-condicionado.
E sabe que esse ano, e anos de pandemia, essa sensação, esse cuidado tem que ser redobrado, justamente porque essa questão do ar-condicionado, às vezes, imita sintomas da própria Covid, que agora, nessa nova variante, ela tem sintomas até mais leves.
Exato.
Então, já que a gente tem aí muitos casos, né, que a gente ouve que alguém próximo tá com Covid, já bate um Covid psicológico na gente, então a gente evita tudo, né, pra não ter problema. 7:41, vamos ouvir mais um pouquinho dela, Elza Soares, essa voz que nunca vai nos abandonar, vai estar sempre presente. A gente vai falar mais um pouquinho sobre as últimas despedidas, ela que morreu aos 91 anos ontem e que vai ter aí um velório muito próximo da comunidade dela. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e a gente volta com também informações do trânsito, com informações do Cleocum, todo mundo quer saber do calorão hoje, e o comentário do Ciro Fabris.
Quem é que te entrega o melhor atendimento? atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. Desde o sul, Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Faça chuva ou faça sol, a linha de proteção facial gel creme da Australian Gold é indispensável na rotina de cuidados com a pele. Além da alta proteção, a Australian Gold possui toque seco, é resistente à água e ao suor e é vegana. Para garantir um bronze protegido e duradouro, conheça também toda a linha spray gel. Aproveite agora mesmo as ofertas exclusivas na Panvel de toda a linha Australian Gold, disponíveis nas lojas ou no app Verão Panvel. Bem você, você bem.
No alto da serra, perto do céu, uma joia do interior. Um horizonte sem fim, um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação. Onde a tradição centenária se une à juventude empreendedora. Um povo com garra, coragem e a certeza de que, lado a lado, podemos construir um lugar melhor para viver. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil, FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
De volta é o Gaúcha Hoje, com o Círculo Saúde, Panvel, Degesu e Samburá. Com Elza Soares também. Eu destaquei antes que ela teria um velório muito próximo da sua comunidade, é que ela vai ter o corpo sendo levado em carro aberto pela cidade. O Corpo de Bombeiros vai levar o corpo da cantora Elza Soares pela Avenida Atlântica, onde ela morou por muitos anos, até o cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste da capital fluminense. O velório será a partir das 3 horas da tarde e o sepultamento ocorre no setor do Cristo Redentor às 4 horas da tarde. Essa é a canção Na Pele, de Elza Soares. 7h46, é hora de a gente atualizar o trânsito aqui em Caxias do Sul. Sempre para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Quem tem os destaques do trânsito é ela, Milena Schaefer.
Fluxo normal, por enquanto, Babiana, e também sem registro de acidentes ou congestionamentos nas principais rodovias aqui da Serra. A Polícia Rodoviária Federal estima que seja removido nesta manhã um caminhão que tombou na 470 em Veranópolis, depois de uma saída de pista. Esse acidente foi às 10h30 da noite, ainda de quinta-feira, no quilômetro 174 da rodovia. O caminhão carregava óleo vegetal, estava trafegando no sentido Nova Prata-Veranópolis. O veículo segue tombado às margens da rodovia, então fora da pista, não prejudica o tráfego, mas essa remoção pode ocasionar um bloqueio parcial aí durante os trabalhos. Também segue o alerta aqui em Caxias para obras de recapeamento asfáltico que ocorrem na Avenida Rubem Bento Alves. Não há bloqueio, mas a movimentação de maquinário, as condições da pista podem prejudicar o tráfego em alguns pontos da região do bairro Cinquentenário, que é onde a obra está passando agora nesse momento. No centro da cidade, o tráfego carregado um pouquinho agora na Rua Sinimbu, perto da Praça Dante Alighieri, e também na 13 de maio, entre a Pinheiro e os 18 do Forte. Babiana.
Obrigada, Milena. Do tempo vamos, aliás, do trânsito, vamos falar de tempo, vamos saber do calorão, quais são as máximas previstas para hoje. Bom dia, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa sexta-feira a todos. Expectativa de um comportamento de tempo, mais uma vez, muito quente e um tanto quanto abafado sobre o estado. Este abafamento mantém aí algumas áreas com pancadas de chuva ao longo do dia, mas não é muito não, e atinge algumas áreas do centro, algumas áreas do sul, não deve chegar até a capital, ou se chegar, chega muito fraco, é mais ou menos o que a gente tem aí também em algumas áreas do interior. É bom salientar que a grande maioria dos prognósticos não chega a colocar essa possibilidade de alguma pancada de chuva aqui para Porto Alegre, mas tem alguns que colocam. A expectativa de temperaturas na faixa de 38 graus, 39, principalmente no Vale, Porto Alegre entre 37 e 38, que é o que acontece em grande parte da área central do estado. Há uma expectativa de algumas pancadas de chuva, segundo a maior parte dos prognósticos, entre a campanha e o centro do estado. E essa área do centro é que pode esticar as pancadas de chuva até Porto Alegre. Ou seja, a imensa maioria das áreas do estado não tem chuva, e principalmente aí o pessoal do norte, noroeste gaúcho, mais uma vez, peleando aí com relação a essa situação de falta de chuva na região.
Destacar que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, está prevendo para Novo Tiradentes, no norte do estado, que a máxima pode chegar a 43 graus hoje. Previsão do tempo aqui no programa, sempre para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Agora vamos falar com ele, Ciro Fabris, muito bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Que tempos, Babiana, além de tudo esse calorão, né? Coisa incrível, marcas impressionantes.
E pois é, Ciro, começando 2022 já com a morte de Elza Soares.
Pelo que eu tenho entendido, o calorão vai até terça-feira, viu? Temperatura subindo até lá, né?
E
tempos de perdas, né? Já começamos com mais perdas. O ano passado foi um ano de muitas perdas. Em poucas palavras, Babiana, Elza Soares era uma mulher forte, lúcida, que dizia o que precisava ser dita e ser dito, e uma grande artista, né? Em poucas palavras, Elza Soares, que numa linguagem corporativa, né, que tão ao gosto hoje em dia, né, uma mulher disruptiva para o seu tempo. Não à toa chamada da mulher do fim do mundo, né? Então, esse é o perfil da perda que nós estamos experimentando nesse momento, e evidentemente nós precisamos de pessoas com esse perfil de Elza Soares para poder falar o que precisa ser dito, né, mais do que nunca. Babiana, eu fiz um levantamento ontem sobre os investimentos anunciados pelo programa Avançar no Turismo, pelo governo do estado, 131 milhões, quais viriam aqui para a região? São 41 milhões para a região que a gente chama do Nordeste Gaúcho, aqui entre nós, que contempla Campos de Cima da Serra, o Veivinho, contempla Hortênsias, contempla Vale do Caí também, né, a encosta aqui da Serra, né, e 41,5 milhões desse volume de 131 milhões, 29 municípios credenciados e contemplados com projetos. E dentro desses municípios todos alcançados pelo primeiro anúncio do governo do Estado, não está Caxias do Sul. Né? Surgiu essa situação, essa percepção, mas como Caxias do Sul, né, não tem projetos dentro do avançar no turismo e não tem nesse primeiro anúncio, de fato, não tem. Eu fui falar com o secretário Enio, né, o secretário Enio Martins do Turismo. Ele me diz o seguinte, ele me confirmou, né, que recebeu a informação do governo do Estado de que haverá um projeto de Caxias do Sul contemplado no Avançar Turismo, que integrará um segundo anúncio na semana que vem, da ordem ao redor de 4 milhões para a revitalização ali do espaço da Estação Férrea. Projeto importante. Ao mesmo tempo, o secretário se referiu que ele está com um grupo pequeno, com uma equipe pequena e que isso tem algum reflexo em relação às circunstâncias todas do quadro de servidores da secretaria na área de projetos. E que foi o projeto apresentado e que esse projeto receberá esse recurso da ordem de 4 milhões dentro do Avançar no Turismo. Ainda bem, né, que há esse projeto aí. Né? O secretário também falou da questão, discutindo todos os assuntos no âmbito da pasta de turismo, né? Na verdade, o que fica é que a secretaria está fazendo aos poucos o que pode fazer. Né? O secretário diz que não gosta da expressão, por exemplo, devagar e sempre, porque não se chega a lugar nenhum, né? Mas que aos poucos tenta fazer alguma coisa.
Agora, bem isso, ontem a gente entrevistou a Beatriz Paulo, diretora executiva do Atua Serra, ela bateu muito na tecla, tem que ter projeto, tem que ter projeto. Caxias tem um projeto. Quantos outros projetos a gente viu em outros municípios aqui da região?
Que foi encaminhado, né, esse projeto, e realmente nós temos aí cidades e municípios com dois projetos, é o caso de Bento Gonçalves, que também recebeu mais recursos para a estrada ali do Vale Aurora, que está sendo pavimentado, dentro do programa Avançar do ano passado.
E cidades menores, que a gente pressupõe menos servidores?
Cidades muito menores também, né? E além disso, eu referia ontem os acessos ao futuro aeroporto, que é um investimento turístico de primeira grandeza, porque acesso turístico, porta de entrada, né, para demanda turística aqui na região, que não foram buscados no Avançar no Turismo, né? Então, precisa aí de agilidade nessa área de projetos, né, para se credenciar e captar recursos que são mais necessários que nunca, porque as demandas são muitas, Babianas, especialmente na área do turismo.
É verdade, Ciro. São tantas demandas que a gente está estourando o horário, mas amanhã a gente conversa mais. Quer dizer, eu não. O Darius conversa contigo, vou estar de folga, mas segunda a gente volta também a conversar, eu e tu. Um beijo.
Grande abraço, bom final de semana.
Até mais. 7h55, rápido intervalo.
Lavar a roupa da minha sinha, para lavar a roupa da minha sinha.
Verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Aproveite as ofertas exclusivas. Kit Sundown Fator 70, de R$ 69,90 por R$ 49,99. Kit Pantene, de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor solar facial La Roche, de R$ 69,90 por R$ 49,99. Panvel, bem você, você bem.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga.
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Festa da Uva em Caxias do Sul. De 18 de fevereiro a 6 de março, venha viver a emoção de estarmos juntos outra vez. Degustação de uvas, shows, parque de diversões, farta gastronomia, piquenique, desfile cênico musical, compras e muita diversão esperam você e sua família. Patrocínio Marco Polo.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil. FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Sete e cinquenta e oito, voltamos com o Gaúcha Hoje para destacar o esporte. Hoje tudo contigo, Cristiano Darves.
Hoje é tudo comigo. O Grêmio,
depois de acertar a renovação com o Ferreira, o Grêmio prepara o anúncio com pompas de contratação, até para valorizar ainda mais este jogador que chegou a ser cotado pelo Flamengo. No Inter, o clube tem interesse no volante Gustavo Assunção, que já passou pelo Galatasaray da Turquia. Já em Caxias do Sul, Juventude apresentou o volante e lateral Rômulo, de 21 anos, que estava no futebol chileno e retorna ao Brasil para a temporada de 2022. Já o Caxias, o técnico Rogério Zimmermann encaminha o time para a estreia do Campeonato Gaúcho, que ocorre na próxima quarta-feira diante do Grêmio na Arena.
Destaques do esporte na dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus no bairro Pio X. Na Bonatec tem o pneu que você procura. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Cristiano Daros. Acho que semana que vem eu já vou estar com o André, ou ainda
segunda
não?
Segunda serei eu ainda.
Então até segunda.
Até segunda-feira. Amanhã estarei eu aqui, eu e a Aline Ecker.
Tá certo. Gente, obrigada pela audiência de sempre. Um bom dia, um excelente final de semana a todos. Até mais. Tchau.